Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um BT Live News comigo, Amadeu Maia e Raíza Xue. Eu aqui direto do Brasil nesse momento e Raíza direto dos Estados Unidos, do estado americano da Louisiana. E aí, Raíza, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, olha só, tanta coisa acontecendo que a gente não sabe nem por onde começar, né? Brasil em lockdown, aqui nos Estados Unidos a gente nessa de todo mundo vai receber vacina e mais avanços também no gol, né? Mais aumentos nos gols de vacinação, então é um momento de esperança pra gente. Infelizmente no Brasil não é tanto assim de esperança, né? Mas a espera é que a gente chegue lá, né?
Hoje aqui a gente sempre faz aqui, gente, uma reuniãozinha de pauta antes e a gente tem que eliminar matéria, eliminar comentários, porque afinal a gente é uma hora aqui, ou às vezes até menos, a gente não pode passar de uma hora, até porque fica cansativo, mas estamos aqui com muitas notícias para vocês. Esse final de semana aconteceu um evento super legal para a comunidade brasileira, Raíssa, que eu já faço parte desse evento já há alguns anos, desde 2015 eu sou o mestre de cerimônia. Estão fazendo 6 anos e é a primeira vez que eu faço online, que é os notáveis, os notáveis Brasília Awards, que em inglês seria, para mim não cometer aqui minhas gafes, em inglês seria Notables Brasília Awards, seria isso, Raíssa?
Notables, mas é a mesma coisa que você falou, certo? Notables Brasília Awards, mas é aquele momento de elogiar, de presentear e homenagear os brasileiros que foram notáveis, né? Que as pessoas viram que contribuíram bastante com a comunidade brasileira. E aí, Amadeu, teve muita surpresa interessante, muita gente interessante, como foi?
Olha, foi bem bacana, Raíssa. Eu vou deixar aqui o quadradinho, que aqui, gente, nessa época de modernidade, a gente é o editor, a gente é o suíte, operador de câmera, cada um aqui, a gente pauta e tudo. Então, eu vou botar aqui grande aqui. Raíssa, na verdade, é a segunda parte, né, dos notáveis. Se você observar aí na tela agora, vocês vão ver notáveis 2019. Por quê? Porque esse evento era para ter acontecido em 11 de junho de 2020, que ele justamente homenageia as pessoas do ano anterior. Por conta da pandemia, evidentemente, todo mundo sabe disso, não houve o evento. Então, o evento, ele é um evento longo, o evento presencial, Raíssa, já é um evento longo. A festa começa por volta de 14h e vai até 23h. Tem exposição, tem amostra, tem apresentações artísticas e todo esse contexto. Na live, no online, a gente teve que enxugar bastante. Então, no dia 31 de janeiro, a gente fez um pedaço, né? Eu digo, fez a primeira parte. E ontem, dia 28 de março, fizemos a segunda parte. Então, vocês estão vendo aí, eu apresentando, conversando aí com alguma das homenageadas, e é muito bacana. Eu consigo, inclusive, Raíssa, eu digo que é o evento, não sei se você conhece outro, mas eu acho que é o evento que eu já tive conhecimento que é mais democrático que ele, é impossível, porque os notáveis, você pode homenagear desde um borracheiro, que eu brinco com isso, o João Borracheiro, que é um cara que troca pneu lá em Massachusetts e construiu lá um império do pneu. E as pessoas gostam tanto do trabalho dele que ele é notável praticamente todo ano, ele é indicado. Isso é sensacional, né? A democracia, né, Raíssa?
Eu acho isso incrível, porque então qualquer pessoa pode ir lá e fazer, não prestar homenagem, mas você pode ir lá e nomear alguém, fazer a nominação, e essa pessoa vai estar lá no fim do período de nomeação, eles vão ter lá algumas pessoas para todo mundo ir lá e votar. Então, realmente, é um momento bem legal para todo mundo ir lá e votar. Inclusive, Amadeu, vou fofocar aqui, tá? Eu tô na desse ano.
Vamos lá,
viu? Eu tô na do outro.
Pois é, eu ia comentar.
Eles dividiram em estados, olha só.
E aí, a Louisiana não tinha, não tinha, não tem uma comunidade brasileira na Louisiana, mas tem aí, sendo nossa correspondente e tal. Tem comunidade brasileira na Louisiana? Eu tô comentando aqui uma gafa, então.
Tem bastante, olha, Amadeu, tem comunidade até no TAC. O TAC é mais assim, mais deserto até. Então, nós temos brasileiro em tudo quanto é canto, só que na época eu tava no Oregon, acho que alguém nomeou, eu ainda tava no Oregon e fiquei como a nomeada do Oregon. Tá? Mas Tem sim, a comunidade brasileira em Nova Orleans é bem grande, é bem unida também. Temos comunidades brasileira para tudo quanto é canto aqui, mas nada se compara com a comunidade de Massachusetts ou de Orlando, por exemplo, que lá as comunidades são mais. Você tem ruas com padarias e coisas brasileiras, então é bem legal. É um clima diferente.
Como Nova York, tem a próxima, a Little Brasil, que é a 46 Street, né? Que é bem popular, ela tem muitas lojas brasileiras. Já chegou uma época que tem um quarteirão inteiro só de business brasileiros. Agora está bem menos e tal, e agora com essa pandemia também, com certeza vai diminuir bastante. Mas é sempre um prazer, viu, Raíza? Você perguntou se tinha muita gente bacana. E tinha muita gente bacana, porque todo mundo ali leva um pouco do seu trabalho e se destaca dentro da comunidade brasileira. E você, por exemplo, você hoje é um destaque, é a mais nova aquisição do jornal, é a mais nova colaboradora, e fazendo um trabalho aí na Louisiana, trazendo as informações, você está praticamente inserida dentro da comunidade brasileira, da comunidade americana, e trazendo essas informações, esse olhar americano para a comunidade brasileira é muito interessante. Então, meus votos aqui é que você leve aí o prêmio de notáveis Brasília Awards. Eu desejava que você estivesse apresentando aqui com a gente.
Quem sabe eu apresento da próxima. Deixa eu ganhar minha award primeiro, tá?
Ganhar o prêmio, né?
Deixa eu ganhar meu prêmio, tá? Eu tô precisando, Gil, espiritualmente.
Você falou aí uma coisa importante, que é exatamente os notáveis 2020, que é as pessoas de 2020. Ah, mas 2020 não foi um ano pandêmico, um ano parado. Mas teve pessoas que trabalharam nesse ano, teve pessoas que se dedicaram e fizeram alguma coisa que, com certeza, merecia e merece ser notada. Então, os notáveis 2020, ainda não temos, inclusive, Raíssa, a certeza de como vai ser. Se vai ser... Eu estou tentando botar aqui a arte, enquanto a arte chega aqui. Eu vou puxar a arte para cá, enquanto a arte chega aqui, falar. Teve pessoas que se destacaram muito com... notícias, dar notícias, como a gente está fazendo, sempre atualizando a comunidade com o que está acontecendo em termos de vacinação. Teve pessoas que fizeram aí doação, caridade, e isso é muito importante. Eu acredito que vai sair muito prêmio em relação a isso também, das pessoas de 2020. A gente ainda não sabe se vai ser presencial ou online. Se for presencial, vai ser em Nova York, e aí o bicho vai pegar um ano sem ter o evento, todo mundo se encontrando, todo mundo vacinado, vai ser bem legal.
Olha, e falar em vacinação, já mudando até de assunto de certo modo, mas só para nessa de vacinação para a gente ter um pouco de perspectiva. Agora os Estados Unidos, o Biden está aumentando, né?
Deixa eu te interromper aqui que a foto abriu. Então, só para a gente encerrar assuntos notáveis, está aqui, o décimo Notáveis Brasil Award, os Notables Brasil Awards, aqui no meu inglês bem too much broken, ok?
Que eu gosto de chamar de notáveis. Eu gosto de chamar de notáveis também, pra gente ter aquele momento de orgulho, né?
E aí acaba dando uma misturada, né? Notáveis Brazilian, aí já mistura para inglês awards, né? Então já fica dá uma misturada. E o bom é que esse já é o décimo, gente. É o décimo Notáveis Brazilian Awards que vai acontecer esse ano. Presencial? Não sei ainda. Se nem seu Edson sabe ainda. Então, ele vai acontecer, já está tendo a votação. Você entra lá no site www.brasiliantimes.com, faz a nominação, faz a votação e tem tudo lá. Vote no seu notável. O período de votação começou agora dia 1º de março e vai se estender aí por um bom período. Só lembrando, Raíza, que é uma promoção não do jornal, viu? Isso é uma promoção, na verdade, quem organiza esse evento é a fundação, né, que é o... É o Brazilian Community Heritage Foundation, que organiza, inclusive, o museu dos imigrantes. Bem, bem bacana isso, né? E aí, olha, já que está falando de notáveis e da possibilidade de estarmos presencial, isso só vai ser possível por causa de um trabalho que está sendo feito agora. Que, inclusive, você começou a falar e eu te interrompi. Desculpa, não devemos interromper a mulher falando. Pode falar.
Não tem problemas. Eu só queria falar assim, você falou de vacinação e realmente estão aumentando os gols para vacinação. Então, assim, é bem possível, provável que realmente isso venha a acontecer e que nós possamos todos estar vacinados até o fim do ano, sim. E quando eu falo vacinado, não é a primeira dose apenas, não. Porque aqui, para considerar vacinado, por exemplo, da Pfizer e da Moderna, você tem que ter a primeira vacina, a segunda vacina, e você é considerado totalmente vacinado 2 semanas da segunda vacina. Então, ainda tem um processo. Eu já estou com a minha segunda vacina agendada, então eu estou contando assim, contando 3, 4 semanas no máximo, sabe? Mas vamos falar disso, ó. O Biden, no começo, era 100 milhões de vacinas. Agora já são 200 milhões, né?
Na verdade, não é nem vacinado. Eu acho que a gente peca no, na hora que a gente fala vacinado. Na verdade, é imunizado, né? Porque, como você disse, tem vacina que você toma a primeira, mas se você não tomar a segunda, ela não vai ter o efeito, ela não vai agir no corpo se você não tomar a segunda dose. Então, é a imunização. Tem que estar totalmente imunizado, né? E aí o Biden está surpreendendo, né? Meta sobre meta, 100 milhões agora que era para 100 dias, não é mais para 100 dias, agora já é 200 milhões. Fala para a gente como é que está isso aí, Raíza.
Olha, tá esperançoso, para dizer a verdade, porque ó, temos até o fim de abril e nós temos 14 estados dos Estados Unidos, 150, né? Então, 14 dos estados já abriram para vacinar todo mundo. Então, aqui na Louisiana, a primeira já estava assim, me sentindo, né? E agora eles abriram para todo mundo. Então, temos Alasca, temos Mississippi, Arizona, Utah, Indiana, Georgia, Virgínia do Oeste, né? Temos Louisiana, Texas, Oklahoma, Dakota do Norte, Ohio, Minnesota. E aí a gente pensa, e o resto? Muitas delas, New Hampshire, Connecticut, eles vão começar a vacinar todo mundo a partir do dia 1º de abril. E na Califórnia, ainda tem esperança, tá, gente? Na Califórnia, começando no dia 15 de abril. Então, assim, eles estão avançando muito para não ter que vacinar apenas os... E muita gente nova que não entrava na lista dos idosos também já tomar Vaccine Hunter, que é ir lá e esperar na fila e ver se tem sobra. Você tomaria a sua vacina se você estivesse aqui?
Eu viraria um verdadeiro caçador de vacina nos Estados Unidos.
Eu acho
Unidos.
Que eu tô com um delay. Será que ele tomaria a sua vacina?
Mas eu tomaria sim, eu viraria um verdadeiro caçador, um hunter vacina, eu ia ser um hunter vacina atrás de vacina, até porque eu acredito na ciência, eu acredito na tecnologia que muita gente fica aí, principalmente os negacionistas, falando, essa vacina foi criada em pouco tempo e não sei o quê, mas existe uma tecnologia, isso aí não foi feito a esmo, então teve a tecnologia por trás para que essa vacina pudesse ter sido desenvolvida em pouco tempo. Raíza, inclusive, vou puxar aqui para a gente, inclusive, esse ritmo de vacinação nos Estados Unidos está sendo destaque, esse ritmo de vacinação está sendo destaque no Brasil. Vou ver aqui, olha, inclusive, no portal aqui, no portal G1, eles falam sobre essa notícia que você acaba de nos dar aqui. Olha aqui, ó. Estados Unidos vão expandir vacinação contra a Covid-19 para 90% da população adulta até meados de abril. No estado de Nova York, início da campanha para imunizar todos os maiores de 16 anos já começa na próxima semana. Apesar do otimismo, Biden reforça pedido de uso de máscaras e destaca que a pandemia ainda está longe do final. Isso é bem interessante, esse tipo de alerta, que as pessoas podem sair daí meio que ainda fazendo festinha, né, Raíza? Não pode sair ainda fazendo festinha. Ainda está tendo a imunização. Então, tem a vacina, vai se vacinar, mas não pode sair fazendo festinha ainda, né? Estamos com... Um pequeno delay.
Exato. Olha, Amadé, você pegou um ponto interessante, porque, por exemplo, no show This Is Us, eles têm uma cena lá, ele vai tomar a vacina dele. Estamos com delay, desculpa, gente. Eu não sei porque a gente faz a pauta, a internet funciona perfeitamente. E aí, quando a gente vai ao vivo, dá um certo delay. Olha que sacanagem. Mas eu continuo daqui. Ah, tem, ele vai tomar a vacina dele e atando disso que não é, tomou a vacina, tá livre, tomou a vacina, até nos shows de televisão estão falando. Você tomou, você tem que tiver se expondo muito, você também tem que se resguardar um pouco mais, você tem que tomar cuidado e com 2 semanas é que você é, de certo modo, imunizado. Mas não quer dizer que você não vai pegar o que não pode pegar. O que quer dizer é que, no seu caso, a possibilidade de ir para um hospital é menor. E é interessante, eu vou até ler aqui o número correto para não dar o número errado para vocês. Ah, os médicos estão falando que 7 entre os 10, entre 10 pessoas que ficam hospitalizadas por conta da Covid, eles não se recuperam por completo até 5 meses depois. Eles estão vendo que 5 meses depois das pessoas terem alta, nem todos, 7 desses não se recuperaram por completo, tem alguma sequela. Então é importante sim se resguardar, se ficar em casa se puder, né? Tomar cuidado.
Raíza, e outra coisa é você como, quando eu digo você, estou dando, estou exemplificando aqui, você como um gestor, como um homem, uma pessoa pública, um governador, um presidente, tem que dar exemplo. Eu acho que por isso que nós do Brasil, nesse momento, nós do Brasil, estamos passando por um momento muito difícil, que é essa negação, esse negacionismo à ciência. A Raíza caiu aqui, mas já já ela está voltando aqui. E a gente já adiciona ela novamente. É, o negacionismo dificulta muito isso, a imunização, dificulta bastante o trabalho, inclusive o trabalho de recuperação das pessoas, porque muita gente fica tomando remédios que não tem uma comprovação científica, pessoas se automedicando, então é muito perigoso isso. Raíza, você voltando aqui para a gente aqui na live. Eu estou falando sobre os governantes, que o exemplo dos governantes é muito importante nesse momento. No Brasil, a gente está passando uma dificuldade enorme pelo negacionismo do Jair Bolsonaro, pela falta de respeito pelas pessoas que morreram. Não é só uma gripezinha, não é só marica que morre. Inclusive, é uma doença que ela não escolhe se você é de direita, se você é de esquerda, de centro. Então, eu acho que a liderança, os Estados Unidos hoje está onde você está falando que está nesse momento. E você dá essa notícia com bastante alegria, porque mudou a forma de levar os Estados Unidos, mudou a forma de conduzir os Estados Unidos. E gostem ou não, o Biden está fazendo isso.
Sim, exato. Olha, é interessante porque tem pesquisas mostrando que as 100 mil primeiras mortes, né, quando aconteceu, não dava muito para fazer muita coisa para diminuir a velocidade. Mas até depois daquilo, muitas das mortes que a gente teve desde aquelas 100 mil poderiam ter sido evitadas se o Trump tivesse tomado alguma atitude que cuidasse, né, do país. Mas, Amadeu, você quer colocar aquela imagem daquele Twitter que uma representante americana falou no. Porque eu
Sim.
acho que é bem interessante ver como também a mídia externa está vendo o Brasil. Porque às vezes é fácil a gente entrar na briga de vou defender o meu político, vou defender aquele em quem eu votei, ou o meu presidente, ou o que seja. E às vezes é interessante ver como é que os outros países estão fazendo melhor. Como é que os outros países estão vendo a gente também? Porque, querendo ou não querendo, são atitudes diferentes, né? Eu achei bem interessante quando.
Inclusive, é uma matéria que eu coloquei no meu blog, no Coffee Break, o IFE Amadeu Maia. Inclusive, tem algo estranho aqui, gente. Meu blog está em inglês. Que é isso? Não, sério. Meu blog não é em inglês.
Essa
Espera
foi
aí.
boa.
Não, sério. Está aqui o US
E no
Congressional
meu tá em
Council.
português, que é isso?
Tá louco aqui. Tá louco. Deixa eu voltar aqui, gente, para tentar fazer uma correção. Porque isso é uma notícia. Deixa eu ver aqui, gente,
O bom é que
traduzir.
o seu ficou em inglês e o meu ficou em português, tá?
Sério?
O meu tá em português.
Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Not no, ele está perguntando se quer que que traduz. Opa, agora deu certo, voltou para cá. Essa conexão Brasil-Estados Unidos acaba fazendo isso. Gente, inclusive uma matéria que eu postei no meu blog hoje, no Coffee Break with Madel Maia, mas estamos mostrando aqui no Jornal Brazilian Times, sobre exatamente isso. Uma congressista americana, uma democrata, chama Bolsonaro de genocida e defende intervenção dos Estados Unidos no Brasil, que aí essa parte aí eu também já tenho minhas ressalvas. A norte-americana criticou as ações do governo brasileiro em frente à Covid-19 num tom imperialista no texto que desagradou, inclusive, os internautas. A democrática, a Pam Kate, é Kate mesmo, Raíza, a pronúncia?
Pam Keefe.
A democrata Pam Keefe dos Estados Unidos usou o perfil no Twitter para criticar o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, que ele ainda está sem partido até hoje, e reclamar da sua postura do líder diante da crise do Covid-19 no Brasil. O posicionamento de Pan gerou diversas reações e causou troca de farpas entre ela e personalidades brasileiras. Em publicação feita na última sexta-feira, no dia 26, a democrata disse que a crise de Covid-19 no Brasil é um problema muito sério. Pan, não precisa você dizer, eu sei que você está querendo ajudar, mas a gente tem essa ciência que é sério mesmo. Pan pediu que os Estados Unidos tenha proatividade e lidere uma intervenção internacional. E em outra publicação, ela chama Bolsonaro de corrupto, genocida e incompetente. Não posso exagerar, abre aspas, não posso exagerar a gravidade do problema em que a crise do Brasil está se transformando. Bolsonaro é um bruto, corrupto, genocida e incompetente. As consequências posteriores disso podem ser terríveis. Eu vou abrir aqui o Twitter, Raíza, e evidentemente em inglês aí, já, você hoje já domina muito mais do que eu. Aliás, eu não gosto de ficar arriscando não, sabe? Mas vamos ver aí o Twitter dela, o que é que ela fala no Twitter dela com as palavras dela em inglês.
Olha, a tradução que tem no seu artigo é perfeita, né? Que é exatamente isso. I cannot overstate how serious an issue the Brazil crisis is turning to. Que ela não pode exagerar quão séria que é o problema que está se tornando a crise brasileira. E é uma crise, assim, assustadora, né? Se você tem família, você tá no Brasil, é assustador até pensar que não tem hospital, que não tem oxigênio, enfim, né? E aí ela continua, né? Que Bolsonaro is a corrupt, genocidal, incompetent brute. Que é um corrupto, genocida e um bruto incompetente. E aí continua com the downstream consequences of this could be horrific. Que as consequências que a gente vai continuar vendo, né, posteriores disso poderão ser terríveis. E olha, você lê isso e você... Eu até falei pra Madeu, eu meio que fiquei chocada, mas eu ri porque eu fiquei assim... Será que... Eu nem falei essa parte pra você, mas será que ela vai ser processada? Chamar ele de genocida?
Pois é, não, mas é bom não. Que você me provoca. Eu adoro ser provocado com, no nosso ofício, a gente gosta de ser provocado. É, eu acredito que essa é uma visão que o mundo está tendo do Brasil agora, Raíza. Infelizmente, essa é a visão que estão tendo. E as pessoas que ficam em suas bolhas, não fiquem achando que é só aqui no Brasil, não. Precisa uma democrata, precisa. Eles vão dizer, a democrata de esquerda, primeiramente, quem fala isso é porque não entende o que é política americana, porque nos Estados Unidos eu não. Até então eu não conheço um partido totalmente esquerdista, sei lá, conheço figuras como o Bernie Sanders, que já é uma figura mais controversa em relação ao esquerdismo, ao comunismo.
Você fala Bernie Sanders. Sem querer humilhar Bernie Sanders. Eu fiquei meio confusa. Quem é esse outro? Desculpa. Não, mas todo mundo, você não está errado no que você está falando. Você está altamente certo. Todo mundo se assusta. E eu posso relatar o que eu falei para alguns americanos conservadores sobre faltar oxigênio, sobre... Aliás, eu falei sobre... tiveram 3.600 mortes em 24 horas por causa de Covid. E a reação dos americanos conservadores com quem eu falei foi de choque e de isso é inacreditável, isso não pode, não tem como. Eles não acreditavam, porque é aquela coisa de a essa altura do campeonato,
É, e isso cria um problema no hemisfério, no, principalmente nas Américas, porque o Brasil hoje é um parceiro muito grande dos Estados Unidos. Se você tem uma epidemia que fica descontrolada dentro do Brasil, você vai afetar a economia americana, você vai afetar a economia do continente inteiro. Então é uma preocupação, inclusive é uma preocupação que as autoridades brasileiras, quando eu digo autoridades brasileiras, já tiro o Bolsonaro até dessa palavra, por quê? Chegou um momento que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara estão tendo atitudes, estão tomando atitudes para um enfrentamento. Já vamos aí para o quarto ministro de saúde, em plena pandemia. Então é inacreditável essa questão de negar a ciência, de negar a doença e de desfazer das vítimas da doença. Mas a história, Raiz, eu acredito que a história, ela não perdoa. Quem perdoa é Deus. A história, ela segue à risca. E isso, historicamente, vai ficar, infelizmente, de uma forma triste contada nessa passagem do Brasil. Infelizmente.
Você acha que a história realmente não perdoa? E agora, olha só, eu não querendo ser cínica, mas até sendo, houve a ditadura no Brasil ou não houve? Porque é claro que eu acredito que houve, tá? Deixa eu explicar logo. Porque se falar que a história não perdoa, a gente sabe que houve, mas a gente ouviu pessoas falando, ah, só vagabundo teve problema com a ditadura. Ditadura não existiu. Vamos a AI-5, né, que é para negócio militar, intervenção militar já. Será que a história realmente não perdoa?
Eu acredito que a história não perdoe isso, eu acredito nisso, mas eu acredito também que estamos vivendo na época da pós-verdade. Chega a época que hoje a minha verdade vale mais do que os fatos realmente que tenham acontecido. E esse é um grande perigo, inclusive quando eles fazem isso é meticulosamente planejado por essas pessoas extremas dos extremos, de uma forma que desacredita do nosso trabalho, vem aqui xingar a gente está aqui para relatar fatos de verdade. Pode ser que uma vez ou outra, por equívoco, se cometa um fake news, mas por estarmos nesse momento, acho que acredito que até nossa checagem, nossa busca pela verdade está maior. Mas eles são assim, eles não acreditam. Inclusive, em relação a de não acreditar, já estamos passando por um momento de não acreditação de uma pandemia que está levando aí milhões de mortos, juntando todo mundo é milhões, eu não sei nem dizer esse número agora, porque eu estou aqui, senão eu ia pesquisar agora só para ver o número total do planeta Terra, mas já já eu posso olhar isso. É absurdo, e as pessoas não acreditam. Então fica aquela briga, e o comércio, tem gente morrendo de fome. Eu ainda não vi ninguém morrendo de fome por causa da pandemia. Não vou ser hipócrita. Porque eu acho que é um momento, Raíssa, que você vê uma pessoa que está precisando, você tendo um pouco aqui, você dá para aquela pessoa. Eu acho que é um momento de se ajudar, então não vamos ser hipócritas. Quando eu falo isso de não ser hipócrita, eu vou abrir para você aqui, você vai ficar absurdamente sem acreditar no que eu estou falando. O
Olha, o bom
governador.
desse negócio aqui, bem rapidinho, é que às vezes o Amadeu me surpreende com alguma coisa que eu ainda não tô sabendo e às vezes eu surpreendo ele, tá, gente? Então, se preparem.
Não,
Vai, continua.
as pautas surpresas. Mas, Raíssa, imagina você, Raíssa, como governadora, vou levar você para a realidade que aconteceu hoje, que é absurdo, que eu estou revoltado antes do programa começar, inclusive, eu ia jogar na pauta, mas eu disse, não, vamos jogar na pauta porque vai caber justamente no que a gente está falando sobre Covid-19. O governador em exercício do Rio de Janeiro, ele decreta um estado de pré-lockdown, de rígido, né, de distanciamento rígido para evitar o Covid. E o próprio, pasmem, Raíssa, pasmem, fiquem pasmem, o próprio governador faz uma festinha de aniversário na casa dele, Raíssa. Qual a moral que um governador, que um presidente, que um político pode ter para as pessoas ficarem em casa se eles fazem uma festa para comemorar o aniversário? É absurdo. Inclusive, tem todos os locais aqui, ó. Inclusive, tem todos os locais. O local da festa do governador é notificado sob restrição. E foi lá em Petrópolis. O governador em exercício, o Cláudio Castro, ele fez 42 anos e fez uma festinha. Fez a festinha lá, no distrito de Itaipava. Teve lá mais de 12 veículos na porta. Segundo os vizinhos, Jornal Globo, o celular dos convidados ficavam retidos. Olha, tiveram até o cuidado, olha só, tiveram cuidado de tomar o celular das pessoas para não ficar vazando. Mas hoje em dia, nessa tecnologia, Raíssa, vaza tudo. E vazou O jornal O Globo teve acesso, os celulares das pessoas ficavam retidos na portaria para evitar registro, só podiam ser resgatados na saída. Vizinhos também relataram música alta, rotatividade de pessoas. Enfim, é um absurdo. Me diz se isso não é um absurdo. Me diz. Agora, é uma indignação. E me diz qual é a moral que uma pessoa dessa tem para pedir para que alguém fique em casa. Qual a moral que um governador desse tem? Me diz.
Não é nem no caso de ter a moral. É a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de humanismo, a falta de bom senso. Adicione qualquer palavra de positivo e fale a falta disso, porque vai caber aí. Porque que ridículo. Às vezes a gente ficava aqui vendo no começo da pandemia, quando começou esse, vamos falar, esse frivião, como fala no Ceará, ou esse moído, como fala na Paraíba. Essa bagunça de máscara, como as pessoas estavam usando aqui em inglês, falando essa frescura de máscara, as pessoas estavam dizendo assim, ah, mas a Nancy Pelosi está pedindo para a gente usar máscara, mas está indo no salão de beleza dela e tirou a máscara. Então, as pessoas apontam a hipocrisia e, de certo modo, afeta como as pessoas veem aquela autoridade, como aquelas pessoas vão respeitar medidas de precaução, reagir, exato. Então, o que ele fez foi uma falta de respeito, uma falta de consideração e uma falta de bom senso ridículo. É que nem o Ted Cruz, quando o povo estava em pânico, ele... Ah, vou para Cancún, que tá mais quentinho lá, enquanto tá mais de frio. Então, assim, falta decência. Eu fiquei aqui séria, eu disse, a Amadeu vai dizer que a minha imagem congelou, mas é porque eu fiquei sem reação, da falta de noção, né?
Você não tem ideia, eu vou só ler um comentário aqui do nosso querido colega de trabalho, meu amigo particular, o Marcelo. E você me fez uma pergunta e o Marcelo gentilmente já respondeu aqui pra gente. Obrigado pela sua audiência, Marcelo. Você falou, Amadeu, será que ela vai ser processada? O Marcelo, como um bom estudante, né? Ele estuda a política americana, um apaixonado pela política americana, ele já nos ajudou.
Cara, é um gênio, Marcelo, deixar aqui, você é um gênio mesmo, vai.
Eu aprendi muita coisa de política americana e graças ao Marcelo, influência dele, hein? Marcelo Malte, ele diz aqui, boa noite, Amadeu e Raíza. Não, a pergunta que você fez para mim, ele nos ajudou aqui respondendo, né? Não, ela não será processada por chamar o presidente do Brasil por genocida, pois a primeira emenda da Constituição permite a ela sua opinião, freedom of speech. Abraço, obrigado,
freedom
Marcelo.
Freedom of speech, que é liberdade de expressão. Mas eu falei mais de forma irônica também, porque a gente está num momento no Brasil que ninguém pode criticar ele, e vendo, divindo internacionalmente, né, de uma área onde nós temos liberdade de falar assim.
O Felipe Neto recebeu a polícia. Né?
Ela não está dentro das leis brasileiras. Então,
o Felipe Neto, inclusive, o Felipe Neto recebeu a polícia
por causa
dele.
Pode até receber apoio de fora, né?
É verdade, é verdade. E é um absurdo isso, a gente vê no Brasil, o Felipe Neto, ele recebeu a polícia e recebeu intimação na lei, que é uma lei da época da ditadura, de segurança nacional, por ter chamado Bolsonaro de genocídio. Inclusive, virou uma campanha no Brasil inteiro, todo mundo escrevia, postava, e inclusive essa carta, exato, essa citação dele foi
descrita, né? É aquela coisa, é bom receber apoio de fora, porque o apoio de fora é que vai, né?
Raíza, tô com um pequeno delay com você agora, tô com um pequeno delay, deixa eu ver se eu te ouvi. Oi? Você tá me ouvindo? A Raíza caiu aqui novamente e a gente já vai para a próxima pauta aqui, gente. Vamos para a próxima pauta porque é uma pauta que tem a ver com o internacional, tem a ver com a condução do Brasil nesse momento em que o Brasil passa pela maior pandemia já vista e o ideológico atrapalhou, está atrapalhando bastante, a ideologia está atrapalhando o governo Bolsonaro. E uma das pessoas que mais atrapalhava o governo Bolsonaro com a ideologia era o chanceler Ernesto Araújo, que hoje pediu demissão, mas a gente sabe que não foi um pedido de demissão, e sim forças de pressão, tanto do Senado como da Câmara, forçaram o Ernesto Araújo a pedir essa demissão. Inclusive, o Ernesto Araújo, Raíza, ele é daquela turma do Steve Bannon, aquela turma mais trampista, da alt-right, a extrema-direita. Ele é meio que influenciado por essa turma aí, né? Não sei se você conhece muito sobre ele. A Raíza tá frisando aqui. E enquanto isso, enquanto a Raíza volta aqui, eu vou falar para vocês que foi destaque aqui na mídia brasileira. A imprensa internacional noticia a demissão de Ernesto Araújo. O chanceler avisou sobre sua demissão e assessores próximos, mas o governo ainda não confirmou sua saída. A situação política de Ernesto se deteriorou nos últimos dias com críticas de deputados e senadores. Gente, essa questão ideológica num país do tamanho do Brasil continental, ela é muito perigosa, ela acaba atrapalhando, sim, a relação do país com outros países. Inclusive, ó, tá aqui, foi destaque em jornais do mundo inteiro, como o jornal, um dos principais jornais da Inglaterra, do Reino Unido, The Guardian. O The Guardian fala exatamente sobre a saída do Ernesto Araújo. No jornal britânico, né, no site britânico, The Guardian, diz que a renúncia de Ernesto Araújo encerra o capítulo. Olha só a vergonha que nós brasileiros estamos passando. Abre aspas. Capítulo mais calamitoso, fecha aspas, da história da diplomacia brasileira. Então, o jornal fala, abre aspas novamente, o ultraconservador ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro renunciou após uma rebelião de diplomatas e legisladores que o acusaram de acabar com a reputação internacional do Brasil e colocar vidas ao vandalizar as relações com a China e os Estados Unidos durante a pandemia do Covid-19. Então, vocês estão vendo aí que é realmente uma vergonha nesse momento, Raíza. Não sei se você me ouve agora. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir aqui? Tranquilo? Eu tô justamente falando da repercussão da saída, do pedido de demissão de Ernesto Araújo. O jornal El País, o principal jornal da Espanha, ele fala justamente isso aqui. O espanhol El País citou também a saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, em uma matéria que avalia a renúncia de Araújo como esperada. As intensas pressões dos últimos dias, a partir da Câmara dos Parlamentares e dos representantes do Poder Econômico, pretendiam obrigar o presidente Jair Bolsonaro a ceder e a entregar a cabeça do chanceler que lidera a ala mais ideológica do seu governo, fecha aspas, diz o artigo do El País. O Clarim da Argentina também destacou aqui. O Clarim destacou em suas páginas aqui. Na reportagem do jornal argentino Clarim, a publicação diz que Araújo foi acusado pela base política Bolsonaro como responsável por dificultar o acesso às vacinas contra o Covid-19, que é uma verdade. O Ernesto, ele tripudiou, o Ernesto usou da ideologia para deixar mais grave a relação Brasil e China, inclusive criando factoides, inclusive criando apelidos para a vacina chinesa, né, chamando de vacina, aquela coisa toda. E isso tudo dificulta, isso tudo deixa a coisa ainda mais perigosa no momento que se precisa uns dos outros. Então, o jornal Clarim, ele abre aspas aqui. A queda de Araújo havia sido reivindicada pela maioria do Senado, que havia anunciado a abertura de um processo de impeachment por sua negligência na diplomacia quanto à política de compra de vacinas. Fecha aspas. Diz o texto. Raíza, você voltou? Você já está aqui? Eu estou com um sinal um pouco ruim aqui da Raíza, mas vamos lá, dando a continuidade nesse destaque internacional. O Diário de Notícias de Portugal também falou sobre a saída O La Tercera, lá do Chile, também destacou a saída. Então, é muito, muito perigoso isso para o Brasil, essa relação que o Ernesto Araújo tinha com essa ideologia. A ideologia não ajuda em nada, principalmente no momento pandêmico, né, Raíssa? Alô, perdemos? Alô?
Sim.
Hoje estamos tendo uma dificuldade aqui com a internet. A Raíssa está lá no estado da Louisiana e ela está numa área rural, na verdade, da Louisiana. E a gente entende perfeitamente, a internet oscila, tem toda uma questão aí também de conectividade, a gente entende perfeitamente esse problema aqui. Tinha uma notícia que eu queria, mas eu vou deixar para a Raíssa. Tinha uma notícia que eu queria dar, a gente já está chegando aqui no final aqui do nosso BT Live News. E tem uma notícia que eu queria dar aqui, mas eu vou deixar a Raíssa dar no programa dela na quarta-feira, que é sobre um tênis aí satânico. Olha que coisa louca isso, né? Então, essa mensagem, essa notícia sobre essa revolta das pessoas com o tênis da Nike satânico, a gente vai deixar com a Raíssa na próxima quarta-feira no programa Iluminoide, que ela apresenta aqui na página do jornal Brazilian Times, tá bom? Para finalizar, a gente vai mostrar aqui. O Twitter, né? A gente sempre gosta de mostrar aqui o Twitter do Joe Biden, o último Twitter do dia, a última parte do nosso programa. Mas hoje estamos com um pequeno problema de conexão, é compreensível, mas a gente vai tomando aqui um pouco de tempo de vocês para mostrar aqui o que realmente a gente está. Na visão da gente, que é jornalista, que acompanha notícia todos os dias, para a gente mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui o Twitter do Joe Biden hoje. Deixa eu ver aqui. Quem quiser aí deixar já um alô, alguma coisa aqui, enquanto a Raíssa volta, acredito que ela não vai voltar, porque estamos com uma dificuldade muito grande de conexão aqui com a Raíssa, mas já vamos. Fazer aqui, cadê o Twitter do Diogo Portos, que a gente sempre mostra, o último quadro do nosso programa, e a gente sempre mostra, hoje a Raíssa não vai me ajudar aqui, mas enfim, a gente vai mostrar aqui para vocês aqui, que é que o Joe Biden está falando nas redes sociais dele. A gente vai... Deixa eu ver, eu acho que agora ela voltou aqui. Será que ela voltou com a conexão, Raíssa? Raíssa!
Gente, eu não sei se eu vou conseguir ficar, porque Verizon tá dizendo que tá com problema de internet na área onde eu tô. Será que tá funcionando?
Eu já justifiquei aqui que você tá na Louisiana e você tá numa área rural. Tem toda dificuldade. Não é nem de rir, é porque tem muitas fazendas. Você tá numa dessas fazendas e você tá numa área rural. Eu deixei o tênis satânico para você.
Eu vi. Mas eu falo depois um pouquinho. Deixar ver se vai ter mais coisa. Vamos ver do Twitter do Portos?
Exatamente. Eu tô abrindo ele aqui. Vamos lá. Ele só tweetou... Não, ele não só tweetou há 6 horas atrás. Que é esquisito isso, sério? A gente tá tão acostumado com o presidente tweetando... O último Twitter foi 6 horas atrás, exatamente falando, Raíssa, falando da vacinação, exatamente, olha, falando que dos 90%, e a gente está acostumado de sempre ver, estávamos acostumados de ver o Trump sempre tweetando, e ele diz aí que está muito orgulhoso, né, isso, em anunciar, faz aí a sua translator.
Bota na imagem aí pra gente. Eu tô abrindo aqui. President Biden.
Um minuto. Sorry. Ok. Aqui.
Então, estou. Oh, tem mais um, viu, Amadeu? Ele fez um 18 minutos atrás.
Vamos ler esse, aí eu dou refresh aqui e a gente vê esse, então.
Tá. Eu estou orgulhoso de anunciar que nós, que em 3 semanas, daqui a 3 semanas, né, 90% dos adultos serão elegíveis, eles vão ser capazes de se vacinar, e 90% dos americanos, eles vão morar com 5 mil, entre 5 milhas
Então,
de um vacinação.
a vacina vai estar disponível a 5 milhas dele. Ele quer dizer que a vacina vai estar perto de todo mundo, não é isso, Aísa?
E aí, isso é importante. Às vezes a gente pensa, por exemplo, eu tive que dirigir quase 30 minutos para tomar a vacina. Então, olha só.
Ah, tá aqui, não foi 6 horas atrás, não. Ele tweetou muito. Meu Twitter tava louco aqui, que coisa louca aqui, ó. Vamos ler esse aqui, o último agora. Vamos lá.
Ah, nós temos uma obrigação sacrada. Sagrada, desculpa, de cuidar dos veteranos da nossa nação, os veteranos militares, né? E das famílias deles. O plano de resgate americano irá ajudar a entregar, a entregar não, irá ajudar nessa obrigação, garantindo acesso para a planos de saúde de veterano, providenciando alívio econômico imediato.
O
Então,
VA Health é uma, o VA é uma sigla para veterano, Raíza? VA Health?
veterano.
Falando em veterano, olha, quero parabenizar seu esposo que está ingressando nas Forças Armadas Americanas. Raíza também, e provavelmente vão aí cuidar dos veteranos, vão cuidar aí, não só dos veteranos, dos soldados americanos também. Parabéns, congratulations. For your house band, ok? Meu inglês too much broke, I'm sorry.
Thank you so much. Ele está ingressando nas Forças Navais, ele já é um oficial das Forças Navais. Olha que legal, que chique, né? Então vai ser bem interessante, eu
Bacana.
espero trazer um pouco desse insight, né? Desse lado de dentro, né? Porque sabia, tem muito brasileiro nas Forças Armadas Americanas. Então, eu acho que vai ser bem interessante trazer um pouco de uma perspectiva diferente. Então vamos ver, né? Como é que vai ser para mim, pelo menos.
Maravilha, Raíza. Brigadão, boa noite. Na quarta-feira você tem aí o Iluminoite, iluminando a noite das pessoas. E na quinta-feira eu tenho lá o Brazilian Times Connect. E na sexta você volta com o Iluminoite novamente. E vai contar pra galera que história é essa de tênis satânico, viu?
Aguentem até quarta-feira, aí eu conto bem direitinho. Essa e outras, eu tenho umas aqui. A gente vai rir bastante do Trump também, tá? Eu vou dar só uma fofoca bem leve. Ele foi fazer a toast da cerimônia, que é o brinde da cerimônia de casamento de um casal de conhecidos. E pagou um mico, que vai ser bem legal. A gente conversa sobre isso na quarta. Isso e muitas outras coisas, tá, gente? Até lá.
Maravilha. Valeu, Raíssa. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês que ficaram aqui no nosso BT Live News até agora, acompanhando as notícias, ou que vão ver daqui a pouco e ver uma perspectiva de que a gente que trabalha com mídia, que trabalha com notícia, a gente viu dessas notícias de sexta até hoje. Valeu, Raíssa. Obrigado. Boa noite. Valeu. Até quinta-feira.
Até, tchau, tchau.